ouvir a Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia: proteção às mulheres e às crianças.
Presidente Lula sanciona a lei que fortalece punição a pessoas que praticam estupro de vulneráveis.
E anuncia medidas para endurecer tratamento a agressores e melhorar o atendimento às vítimas de violência em delegacias e órgãos públicos.
A regra é clara: que a vida de mulher não pode andar por aí como se nada tivesse acontecido.
E ainda, em Brasília, o presidente recebe o líder da África do Sul.
Destaca potencial de ampliação das parcerias entre os dois países.
E empresários brasileiros e sul-africanos participam de fórum para debater a ampliação dos negócios.
Você vai ouvir também: ministros voltam às cidades atingidas pelas chuvas na zona da Mata Mineira.
Obras de contenção de encostas e macro-drenagem, construção de casas e financiamentos a empresários já estão sendo providenciados.
Hoje foi liberado mais um crédito extraordinário de 266 milhões de reais para ações de socorro aos municípios afetados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e África do Sul trabalham para ampliar as relações comerciais entre os países.
Hoje, empresários e autoridades dos dois países estiveram em Brasília em uma visita de Estado.
E o potencial de ampliação dos negócios e das trocas comerciais foi o ponto central de um fórum de debates.
Ampliar parcerias, incentivar investimentos e identificar oportunidades de negócios, com relações comerciais consideradas tímidas diante do tamanho das economias, os governos de Brasil e África do Sul se comprometeram a estreitar relações para incrementar as trocas comerciais. Em 2025, o comércio entre os dois países alcançou US$ 2,3 bilhões, com saldo positivo para o Brasil de mais de 662 milhões de dólares. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Jorge Viana, ressaltou que os países têm capacidade para ampliar os negócios.
Os dois presidentes reclamaram muito do nível baixo do comércio diante do potencial que temos entre Brasil e África do Sul. A maior economia da África, com a maior economia da América Latina, o país mais industrializado da África, com o país mais industrializado na América Latina, mas não estão interagindo. Interage muito bem na política, interage muito bem nos fóruns internacionais, como os BRICS, G20, mas no comércio o que nós temos mesmo é um grande potencial para crescermos.
Durante o Fórum Empresarial, o vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu a revisão do acordo comercial entre Mercosul e a União Aduaneira da África Austral, que inclui a África do Sul e outros 4 países. O acordo entrou em vigor em 2016 e cobre cerca de 1.000 produtos de cada lado, com tarifas reduzidas.
Menos de 10% do nosso comércio é beneficiado pelas preferências tarifárias do acordo. Queremos ampliar as linhas tarifárias.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ressaltou os setores em que pode haver maior integração econômica com o Brasil, como combustíveis, farmacêutico, aeroespacial e automotivo. Em 2025, as exportações brasileiras para o país africano foram de cerca de US$ 1,5 bilhões, 6,4% a mais que em relação a 2024. Entre os produtos brasileiros exportados, se destacaram carnes de aves, petróleo bruto, açúcares e veículos rodoviários. Já as importações de produtos sul-africanos somaram no ano passado US$ 804 milhões. Entre os itens importados estão prata, platina e outros metais. Reportagem Luana Karen.
E mais cedo, o líder sul-africano, Cyril Ramaphosa, foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto.
Os dois líderes assinaram novos acordos e também se comprometeram a ampliar o comércio e a economia entre os dois países.
O presidente Lula destacou que Brasil e África do Sul são lideranças regionais e podem atuar juntos em temas de interesses conjuntos.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, foi recebido com honras militares no Palácio do Planalto, em Brasília. Esta é a primeira visita oficial do líder sul-africano ao Brasil, nesse terceiro mandato do presidente Lula. Amanhã, desta segunda-feira, foi dedicada a reuniões entre os dois presidentes, além de temas de interesse do chamado Sul Global. O encontro resultou na assinatura de dois atos de cooperação. O primeiro é na área de turismo e prevê intercâmbio e treinamento para ampliar viagens de lazer e de negócios entre os dois países. O segundo acordo busca incentivar a troca de informações e promover investimentos sustentáveis no comércio bilateral. Durante discurso, Lula destacou que existe grande potencial para ampliar as parcerias entre o Brasil e a África do Sul.
A África do Sul é o país mais industrializado do continente africano. Nós somos o mais industrializado da América Latina. Portanto, não existe nenhuma explicação política para que a gente não tenha um comércio acima de 10 bilhões de dólares.
O presidente brasileiro também afirmou que os dois países compartilham posições em defesa do multilateralismo e da paz mundial. Lula demonstrou preocupação com a escalada de conflitos no Oriente Médio.
São os mais vulneráveis, sobretudo mulheres e crianças, que sofrem o impacto mais severo dessas crises. O diálogo e a diplomacia constituem o único caminho viável para a construção de uma solução duradoura.
A visita de Cyril Ramaphosa ocorre depois de duas viagens de Lula à África do Sul, em 2023 e 2025. A comitiva sul-africana no Brasil também contou com ministros e empresários. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Uma nova lei que fecha ainda mais o cerco a agressores que cometem estupro de vulnerável, como pessoas menores de 14 anos.
No fim de semana, marcado pelo Dia Internacional da Mulher, o presidente Lula sancionou uma mudança no Código Penal para evitar que esses crimes saiam impunes.
Em pronunciamento à nação, neste 8 de março, Lula anunciou também outras medidas, como mais proteção a elas no ambiente digital.
Outra novidade é que as políticas públicas que alcançam as mulheres agora têm um painel exclusivo na plataforma Comunica BR.
A nova lei sancionada pelo presidente Lula reforça que em crimes de estupro de vulnerável, a condição de vulnerabilidade da vítima não pode ser questionada. Isso significa que as penas se aplicam independente de consentimento, experiência sexual ou gravidez decorrente da violência. O objetivo é impedir interpretações e decisões judiciais que reduzam a proteção das vítimas, como o caso recente em que um homem de 35 anos que manteve relações com uma criança de 12 anos foi absolvido em Minas Gerais. São considerados vulneráveis pela lei os menores de 14 anos e as pessoas que, por enfermidade, deficiência mental ou qualquer outra causa, não possuem discernimento ou não podem oferecer resistência. A lei foi sancionada no Dia da Mulher como parte de um pacote de medidas de proteção a elas, que são as maiores vítimas. Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV neste dia 8 de março, o presidente Lula reforçou outras medidas que o governo do Brasil está tomando pela segurança das mulheres.
Violência contra a mulher não é questão privada onde ninguém mete a colher. É crime. E vamos sim meter a colher. Vamos implantar o rastreamento eletrônico de agressores cujas vítimas estejam com medida protetiva. Vamos também ampliar e fortalecer as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Outra ação imediata é a criação do Centro Integrado da Segurança Pública. A regra é clara. Quem agride mulher não pode andar por aí como se nada tivesse acontecido.
Lula disse que o governo quer avançar na proteção das mulheres também no ambiente digital.
Na próxima semana, entra em vigor o Estatuto Digital das Crianças e Adolescentes, que amplia a proteção de meninas e meninos na internet. Neste mês das mulheres, vamos anunciar novas medidas para ampliar a segurança de mulheres e meninas e combater o assédio online. O Brasil que queremos não é um país onde as mulheres apenas sobrevivam. É um país onde elas possam viver em segurança.
No pronunciamento, o presidente Lula destacou ainda o avanço de políticas públicas como o Bolsa Família, o Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida e o Gás do Povo, que beneficiam as famílias e, sobretudo, as mulheres, que chefiam muitas delas. E uma novidade, neste mês da mulher, foi criado um painel exclusivo dentro da ferramenta Comunica BR, indicando o impacto de cada programa ou política do governo na vida das mulheres. Ao clicar no mapa do Brasil, é possível selecionar a aba Mulheres e verificar como as políticas públicas do governo federal alcançam a população feminina em diversas áreas, como renda, ciência, educação, saúde e desenvolvimento produtivo. O painel também traz dados sobre o combate à violência contra a mulher. É possível verificar as estatísticas também por estado. Para consultar, acesse gov.br/comunicabr. Reportagem Graziela Mendonça.
E como o presidente Lula disse em seu pronunciamento do Dia da Mulher, entra em vigor este mês o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.
Essa é a primeira lei brasileira a propor objetivamente regras e punições aplicáveis às plataformas digitais em responsabilização solidária aos comportamentos de usuários.
E ela amplia os direitos fundamentais já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, agora para o ambiente online.
Na casa da advogada Bárbara Souto, celular não é brinquedo de criança. A filha dela, Rebeca, tem 2 anos e 5 meses e a única tela a que ela tem acesso é a da televisão, mas por tempo limitado e com supervisão.
Dentro de casa já estão vulneráveis, imagina na internet, no mundo sem lei, sem segurança, sem que a gente saiba quem está ali do outro lado, né? E sem saber as intenções das pessoas. Então, acho que o máximo de segurança e proteção para as nossas crianças ainda é pouco.
No Brasil, 93% da população com idade entre 9 e 17 anos, cerca de 25 milhões de crianças e adolescentes, são usuários de internet. E o principal dispositivo de acesso é o celular. É o que mostram os dados de uma pesquisa sobre tecnologias de informação e comunicação de 2024, divulgados pela Secretaria de Comunicação Social. Para aumentar a segurança desse público no ambiente digital, entra em vigor no dia 17 de março o ECA Digital, uma lei que complementa o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas com o olhar para o que acontece no mundo digital. Como explica o diretor de Proteção da Criança e do Adolescente da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Fábio Meirelles.
A gente vinha percebendo que um único clique, né, tem sido suficiente para que as crianças e adolescentes acessem jogos de azar, material pornográfico, conteúdos violentos, interações com desconhecidos. Então, a gente precisava de uma legislação que garantisse, né, a prioridade absoluta e a proteção integral e a dignidade de criança e adolescente no ambiente digital.
Além de trazer normas para propagandas voltadas para crianças e proibir o uso de dados pessoais de menores de idade para fins comerciais, o ECA também vai obrigar as plataformas a criarem ferramentas eficazes de controle parental. Segundo a diretora da Agência Nacional de Proteção de Dados, Miriam Wimmer, o ambiente digital precisa ter regras claras, como as que existem no mundo analógico.
Né? Então, uma criança não pode entrar num bar e pedir uma bebida alcoólica, uma criança não pode entrar numa boate em que haja imagens sexualmente sugestivas, uma criança não pode entrar numa casa de apostas, realizar apostas. Mas no ambiente digital, essas fronteiras, né, essas portarias não estão bem estabelecidas, de modo que muitas vezes hoje é possível acessar um site com conteúdo que seja impróprio a menores de 18 anos, mediante uma simples autodeclaração, né?
Depois de entrar em vigor, o ECA Digital vai ser regulamentado por meio de um decreto que vai definir os mecanismos previstos em lei, bem como a garantia do cumprimento das normas e as punições. A fiscalização ficará a cargo da Agência Nacional de Proteção de Dados. Reportagem Graziele Bezerra.
O Brasil alcançou um marco, o menor índice de insegurança alimentar grave, ou seja, menos pessoas passando fome.
E um destaque, nos lares chefiados por mulheres negras, o índice atingiu o menor nível já observado.
O resultado consolida a saída do Brasil do mapa da fome, anunciada em julho do ano passado pelas Nações Unidas.
Domicílios chefiados por mulheres negras atingiram o menor índice de insegurança alimentar grave, já medido no país, de 4,5%. Outro recorde atingido foi entre os lares chefiados por mulheres. A taxa chegou a 3,6%. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que usa a escala brasileira de insegurança alimentar. De acordo com a pasta, esses números demonstram que políticas públicas estão chegando às pessoas mais vulneráveis, como a geração de emprego e renda, o fortalecimento da agricultura familiar, ampliação da merenda escolar e a reinstalação do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, o número de municípios no Sistema Nacional de Segurança Alimentar passou de 536 em 2022 para mais de 2.150 neste ano. A pesquisa ainda mostrou que os domicílios em situação de insegurança alimentar grave recuaram para 3,2% em 2024, chegando ao menor índice da série histórica. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Mais de 14 mil pessoas foram atendidas em todo o país em um mutirão de perícias médicas realizado pelo INSS neste fim de semana.
As perícias foram realizadas para benefícios por incapacidade e assistenciais, como o benefício de prestação continuada.
A região com maior quantidade de perícias foi a Nordeste, 3.884.
O atendimento foi feito de forma presencial em 90 agências do INSS e também por telemedicina.
O presidente do INSS, Gilberto Waller, destacou o atendimento voltado para mulheres.
No último dia 8, inclusive, fizemos algumas unidades de atendimento específico para as mulheres, em comemoração ao Dia das Mulheres, como foi o caso em Goiânia, onde atendemos 480 pessoas.
O governo federal segue com ações de apoio às cidades atingidas pelas fortes chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais.
Em uma medida provisória publicada hoje, libera mais de 266 milhões de reais para ajudar famílias que perderam bens e acelerar obras de reconstrução.
Ministros também estiveram em UBA e Juiz de Fora, em contato com prefeitos e com a população.
Nessa segunda-feira, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, estiveram em Juiz de Fora e Ubá, na zona da Mata Mineira, dois dos municípios mais afetados pelas fortes chuvas desde o fim do mês passado. Os dois foram acompanhar as ações do governo federal nas áreas afetadas. Em Juiz de Fora, o ministro Rui Costa afirmou que as obras estruturantes para prevenir novas tragédias serão incluídas no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Então nós estamos falando de contratos do PAC já em andamento, seja no sentido da macro drenagem, são mais de 300 milhões de contratos, 356 para ser mais preciso, e três contratos existentes de encostas que somam aí em torno de 40 milhões. Mas esses valores, especialmente de encostas, com certeza eles são absolutamente insuficientes para responder ao tamanho do desastre. Então a prefeita vai encaminhar a visita de técnicos especialistas para que a gente possa ter um termo de referência.
Hoje, o presidente Lula publicou uma medida provisória que libera recursos para ajudar famílias que perderam bens e para acelerar obras de reconstrução. A MP abre crédito extraordinário de mais de 266 milhões de reais para ações de defesa civil, atendimento emergencial e recuperação de áreas afetadas em municípios mineiros. Ela se soma a outras medidas provisórias e ações anunciadas na semana passada. O pacote também prevê auxílio financeiro direto às famílias que sofreram perdas materiais por causa dos desastres, no valor de R$ 7.300, e crédito para empresas, com montante de R$ 500 milhões em financiamento. Além do apoio emergencial, o governo também anunciou medidas para a reconstrução de moradias. A estimativa inicial é de cerca de 2 mil casas destruídas ou condenadas apenas em Juiz de Fora. Para acelerar o atendimento às famílias, a Caixa Econômica Federal começou a cadastrar imóveis que possam ser adquiridos para reassentar moradores que perderam suas residências. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explicou os impactos das diferentes medidas previstas no pacote de socorro a Minas Gerais.
Também em relação à habitação, seja compra assistida, seja linha de financiamento para quem está em posição mais acuminhada. O auxílio emergencial, porque quem vai comprar um apartamento através da compra assistida, o governo federal vai pagar os R$ 200 mil, vai receber doado pelo governo federal. E tem R$ 7.300 para comprar, provavelmente, alguns equipamentos, geladeira, fogão, cama, roupa de cama, né, para esse novo apartamento.
Segundo o último balanço da Defesa Civil, 1 milhão de pessoas foram afetadas na zona da Mata Mineira. São 4 mil pessoas desabrigadas, 19 mil desalojadas e 88 mortes. Reportagem Pablo Mundim.
O ministro Rui Costa explicou durante visita ao BAR que a medida provisória publicada na sexta-feira também prevê apoio a pessoas jurídicas por meio de uma linha de crédito específica.
Segundo ele, amanhã deve acontecer uma reunião do Conselho Monetário Nacional para aprovar as condições de oferta de crédito.
O ministro afirmou ainda que o governo federal está solicitando que a Caixa Econômica Federal apresente as regras definidas e esclareça, junto com a prefeitura, dúvidas dos empresários da cidade.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Nos últimos meses, durante o verão, o movimento de embarcações para atividades recreativas foi naturalmente maior.
Por isso, a Marinha do Brasil realizou a operação Navegue Seguro, com o aumento da fiscalização e de atividades educativas para garantir a segurança de quem aproveitou os dias de calor, como banhista ou condutor.
Foram mais de 60 mil embarcações inspecionadas.
A Marinha do Brasil inspecionou 60.901 embarcações, de acordo com os dados mais recentes. A Operação Navegue Seguro, iniciativa voltada à prevenção de acidentes e à proteção da vida nas águas brasileiras, resultou na emissão de 4.685 notificações, na apreensão de 342 embarcações e na instauração de 92 inquéritos administrativos. Realizada em períodos de maior movimento nas áreas de lazer, a operação concentra esforços em locais onde há maior circulação de embarcações de esporte e recreio, como marinas, rampas públicas e clubes náuticos. O objetivo é reforçar a segurança da navegação diante do aumento da atividade náutica nesses espaços. O vice-almirante André Macedo, diretor de Portos e Costas e representante da Autoridade Marítima Brasileira, traz mais detalhes.
A Marinha busca orientar e reforçar a importância do cumprimento das normas de segurança. Grande parte dos acidentes pode ser evitada com medidas simples, como utilizar o colete salva-vidas, verificar as condições da embarcação antes da saída, manter a documentação em dia, respeitar a lotação máxima e, principalmente, nunca conduzir a embarcação após o consumo de bebidas alcoólicas.
O planejamento da navegação também é apontado como um elemento essencial para reduzir incidentes. Verificar as condições meteorológicas, definir previamente a rota e informar o horário previsto de retorno são atitudes que contribuem para aumentar a segurança de todos a bordo. O representante da Autoridade Marítima Brasileira também falou sobre uma nova forma de se prevenir.
Para apoiar os navegadores, a Autoridade Marítima disponibiliza o aplicativo NaviSeg, uma ferramenta gratuita que permite registrar o plano de navegação e compartilhar informações importantes que podem agilizar ações de busca e salvamento em casos de emergência.
Durante a Operação Navegue Seguro, a Marinha intensifica a presença de equipes de inspeção em áreas de grande circulação, ampliando tanto as ações de fiscalização quanto as atividades de orientação ao público. O esforço faz parte do compromisso permanente de promover uma cultura de prevenção na navegação, garantindo que atividades de lazer e trabalho na água ocorram com segurança. A Marinha reforça, no entanto, que a responsabilidade pela segurança é compartilhada por todos os que frequentam as vias navegáveis. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Brasil encerrou 2025 com quase 30 mil empresas exportadoras.
É o maior número da série histórica, segundo o relatório do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
O resultado mostrou aumento de 971 empresas em relação ao ano anterior, o que representa um crescimento de 3,4%.
Das novas empresas exportadoras, quase 60% são médias e grandes.
Destaque para o avanço das microempresas, que cresceram em 242, totalizando 6 mil exportadoras no ano.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF cobra informações detalhadas do Ministério Público do Rio sobre o pagamento de verbas indenizatórias.
Tribunal Superior Eleitoral lança a página oficial das eleições deste ano.
STJ afasta prisão preventiva até conclusão de perícia sobre prints de WhatsApp usados como prova.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro apresente informações complementares que comprovem o cumprimento das decisões sobre o pagamento de verbas indenizatórias.
As informações complementares devem ser apresentadas em até 72 horas. Fernanda Porto.
O decano do STF considerou que as informações são insuficientes e, por isso, determinou que o Ministério Público Fluminense apresente mais dados detalhados das verbas indenizatórias, inclusive de eventuais valores retroativos autorizados e pagos entre janeiro e fevereiro. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes lembrou que a primeira decisão deste tema foi no dia 23 de fevereiro e proibiu imediatamente o pagamento de valores retroativos.
TSE lança a página oficial das eleições 2026.
O site tem informações e serviços voltados ao processo eleitoral deste ano. Adriane Carrara.
A página dá acesso rápido aos serviços mais procurados durante o período eleitoral, como consultar local de votação, número do título, verificar a situação eleitoral e pagar multas. Ainda dá para consultar as resoluções que vão orientar a votação deste ano e o calendário eleitoral. A página ainda apresenta conteúdos da websérie Vê de Verdade em Terra de Fatos, Fake Não Tem Vez, produzida pela Secretaria de Multimídia do TSE. A série alerta o eleitorado sobre a importância da informação de qualidade e o combate ao fenômeno da desinformação.
Em caso de dúvida sobre integridade e autenticidade de provas digitais, é necessário realizar exame pericial.
Esse posicionamento é do STJ, Fátima Uchoa.
Um homem foi preso preventivamente por suposta prática de homicídio e associação criminosa. Em habeas corpus denegado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a defesa alegou que as únicas provas foram prints de conversas de WhatsApp, obtidos por acesso direto da polícia aos aparelhos, além de imagens de câmeras de segurança sem perícia técnica. No STJ, em novo habeas corpus, a sexta turma definiu cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico, até a conclusão da perícia sobre os prints. Segundo o relator ministro Carlos Pires Brandão, a perícia complementar é indispensável, não para anular elementos já juntados, mas para suprir o déficit técnico e garantir o exercício do contraditório.
Técnico impedido de concorrer a conselho de hospital por não ter curso superior, consegue anular votação.
Para a terceira turma do TST, exigência não é prevista em lei e constitui discriminação. Anderson Conrado.
Um técnico em manutenção conseguiu anular o processo eleitoral para o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, depois que sua candidatura foi barrada por não ter curso superior. Segundo a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o requisito não está previsto em lei e a exigência constitui ato discriminatório.
Justiça condena integrantes de grupo responsável por roubos a agências da Caixa Econômica no interior de São Paulo.
A denúncia foi apresentada pelo MPF, Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas, planejamento prévio e uso de veículos para logística e fuga. Em maio de 2021, os criminosos invadiram uma agência da Caixa em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e roubaram mais de R$700 mil. Em agosto do mesmo ano, o grupo tentou cometer crime semelhante, dessa vez na cidade de Tremembé, mas foi interrompido. Os três réus foram condenados com penas que variam entre 16 e 23 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de associação criminosa armada e roubo qualificado. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projetos de combate à violência contra a mulher entram na pauta desta semana no Senado.
Avança a proposta que prevê crédito facilitado a microempresas dirigidas por mulheres.
Universidade Paulista reserva vagas para finalistas do programa Jovem Senador.
Boa noite.
Boa noite.
Mais crédito para quem faz a economia girar. A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma proposta que facilita o financiamento a microempresas comandadas por mulheres.
A proposta reserva 25% dos recursos do Pronamp para elas e ainda prioriza empreendedoras negras de baixa renda ou com deficiência. Repórter César Mendes.
Segundo o texto, pelo menos 25% dos recursos do Pronamp serão destinados para negócios dirigidos por elas, com reservas para empreendedoras negras de baixa renda ou com deficiência. Criado pelo governo federal em 2020, o Pronamp libera empréstimos com juros mais baixos e condições de pagamento mais favoráveis para as micro e pequenas empresas. Segundo a relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, ampliar o acesso das mulheres ao crédito ajuda a fortalecer a economia e a reduzir desigualdades.
O PL reforça a utilização do sistema de crédito como mecanismo ativo de justiça social e de inclusão econômica, de modo a apoiar grupos historicamente desfavorecidos e dar concretude ao direito constitucional da igualdade entre homens e mulheres.
Inicialmente, o projeto previa a destinação de 25% dos recursos do Pronamp para as mulheres, mas a relatora transformou a iniciativa em sugestão ao explicar que apenas o Poder Executivo pode tratar da aplicação de recursos das agências financeiras de fomento. O texto seguiu agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E na semana do Dia Internacional da Mulher, o plenário do Senado pode votar a criação de um programa nacional para prevenir a violência doméstica e ampliar o acolhimento às vítimas.
A pauta também inclui propostas para monitorar agressores e criar uma medalha que reconheça homens que atuam na defesa das mulheres. A reportagem é de Érica Christian.
Na semana do Dia Internacional da Mulher, o plenário poderá votar o projeto que vai impedir que vítimas de violência doméstica sejam pressionadas a desistirem de prestar queixa contra o agressor e a criação do programa antes que aconteça. Entre as novidades estão uma unidade móvel com atendimento jurídico, psicossocial e de cidadania nos locais de difícil acesso. Em entrevista ao portal Mais PB, a autora, senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, ressaltou o papel da formação de lideranças comunitárias femininas.
E aí a capacitação para que elas possam ter, né, mais entendimento ainda sobre o tema violência doméstica, feminicídio, para que elas possam conversar dentro da comunidade, umas com as outras, falando com a vizinha, percebendo se aquela mulher ela está vivenciando um ciclo de violência, aconselhar.
Na quarta-feira, o plenário retoma a pauta feminina com a prioridade no atendimento psicológico e social, além de cirurgia reparadora para vítimas de violência doméstica nos hospitais do SUS. Outro destaque é o Programa Nacional de Monitoramento de Agressores com o uso de tecnologia por inteligência artificial, como explica a senadora Margarete Busetti, do Progressistas de Mato Grosso.
A ideia de termos um dispositivo que avise a vítima quando o agressor está se aproximando é muito mais eficiente do que apenas colocar a tornozeleira no pé do agressor e esperar que ele se comporte.
Também está na pauta de quarta-feira a criação do Estatuto dos Direitos do Paciente.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que o Brasil vive um momento de exaustão social e política, marcado por crises recentes, insegurança e desconfiança nas instituições. Segundo o senador, a pandemia, o aumento da violência e a repetição de escândalos contribuem para o desânimo da população e para a perda de confiança na política.
Confúcio Moura defendeu a necessidade de reformas e de uma agenda nacional que garanta previsibilidade para empresários e trabalhadores. Para ele, a democracia depende da confiança nas instituições e do uso do voto como instrumento para manter ou mudar os representantes políticos.
Quando as pessoas perdem a crença nas instituições, perder a crença no Congresso Nacional, perder a crença no Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, dos governadores, dos prefeitos, isso tudo não pode desacreditar nas instituições brasileiras.
Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, pediu investigação sobre investimentos do Banco de Brasília, BRB, que enfrenta dificuldades financeiras. Segundo ele, operações de cerca de 12 bilhões de reais com o Banco Master teriam sido feitas sem garantias, comprometendo a liquidez da instituição. O Master teve a liquidação decretada pelo Banco Central.
Isalci disse que buscou esclarecimentos na direção do BRB e afirmou que as operações teriam ocorrido sem autorização do Conselho. Ele também criticou a criação de um fundo imobiliário pelo GDF para capitalizar o banco.
Vivemos hoje, aqui no Distrito Federal, o maior escândalo da história da capital da República, que é o BRB, Banco Regional de Brasília. Como é que um banco faz um investimento de 12,2 bilhões sem checar se tem documento, se tem garantia, se não tem nada?
Também entre os destaques das comissões, nesta semana está o possível depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro. Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos marcaram audiência para ouvir o banqueiro nesta terça-feira, às 10 da manhã.
Já na CPMI do INSS, dois depoentes faltaram à audiência desta segunda-feira, alegando que o STF anulou as convocações. Leila Pereira, presidente do Banco Crefisa e dirigente do Clube Palmeiras, e o dirigente do Banco C6 Consignado, Arthur Ildefonso Azevedo. O presidente do colegiado, senador Carlos Viana, disse que vai ao STF na quarta-feira para tentar reverter a decisão do ministro Flávio Dino sobre convocações e quebras de sigilo. As informações com a repórter da Rádio Câmara, Silva Munhato.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da CPMI do INSS, diz que vai insistir junto ao Supremo Tribunal Federal na efetividade das convocações de testemunhas e das quebras de sigilo feitas pelo colegiado. Nessa segunda-feira, dois depoentes não compareceram, alegando que o ministro do STF, Flávio Dino, anulou as convocações feitas em votação em bloco na comissão. Carlos Viana disse que a decisão do ministro se referia às quebras de sigilo e não às convocações. Por causa disso, o senador decidiu que os depoentes terão que vir na próxima quinta-feira.
E é bom lembrar que essa presidência pode tomar as providências cabíveis, inclusive de condução coercitiva.
Estes depoentes são a presidente do Banco Crefisa e dirigente do Clube Palmeiras, Leila Pereira, e o dirigente do Banco C6 Consignado, Arthur Ildefonso Azevedo. Eles devem ser ouvidos sobre empréstimos consignados. Outro depoente que não compareceu foi o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção. O presidente da CPMI também disse que quer ouvir Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master, que está preso em Brasília, também sobre os problemas com empréstimos consignados. Carlos Viana afirmou ainda que a CPMI não foi responsável por vazamentos de informações sobre o caso Master. Segundo ele, a CPMI recebeu menos de 1% do material que está com a Polícia Federal. Música.
A Universidade Estadual Paulista começou a reservar vagas para finalistas do programa do Senado Jovem Senador na modalidade Olimpíadas Científicas.
O curso de Direito é exclusivo para ex-jovens senadores, selecionados a partir da pontuação no concurso de redação. Saiba mais na reportagem de Lana Dias.
O programa Jovem Senador é aceito em uma das formas de ingresso na Unesp, pelo processo seletivo de Olimpíadas Científicas, dedicado aos candidatos premiados em competições científicas, sem necessidade de fazer prova. O chefe de serviço do programa Jovem Senador, George Cardim, reforçou que os estudantes passam por uma seleção criteriosa para chegar às etapas finais do concurso.
Esses estudantes que são selecionados depois desse processo criterioso no Jovem Senador, são fora de série. E a nossa ideia é buscar novas parcerias com estas universidades prestigiadas.
O edital de 2026 ofereceu 451 vagas em cursos como Ciências Econômicas, Comunicação, Engenharias e Relações Internacionais, com exclusividade do curso de Direito aos ex-jovens senadores. As inscrições para o concurso de redação do Jovem Senador 2026 estarão abertas até 17 de abril. Os textos devem seguir o tema Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta do plenário inclui projetos prioritários da bancada feminina.
Comissão de Meio Ambiente pretende aliar produção e preservação.
Deputados aprovam reajuste para servidores do Ministério Público.
Parlamentares defendem recursos para ações voltadas às mulheres.
Boa noite. Bancada feminina prioriza combate ao feminicídio e garantia de recursos para políticas voltadas às mulheres entre as pautas de 2026. A repórter Noelle Nobre ouviu as deputadas nesta semana do 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
A bancada feminina da Câmara dos Deputados definiu uma pauta com mais de 80 projetos prioritários para 2026. O foco deste ano é o combate ao feminicídio e a garantia de recursos para políticas voltadas às mulheres. A grande aposta é um projeto que prevê 5 bilhões de reais fora do teto de gastos para fortalecer redes de apoio nos municípios, como explicou a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, coordenadora da bancada feminina na Câmara.
Construir rede de apoio para enfrentar a violência contra a mulher é preciso descentralizar os recursos, fortalecer os organismos de políticas para as mulheres que já são existentes.
Coordenadora do Observatório da Mulher na Política, a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, reforçou a urgência.
Se nós não temos orçamento para a mulher, a gente não consegue fazer com que as ações elas cheguem a quem mais precisa.
A urgência é motivada pelos números. Em 2025, o Brasil registrou mais de 1.500 feminicídios, um aumento de quase 5% em relação ao ano anterior. A Câmara também analisa a chamada Lei Bárbara Pena, que impede agressores de continuarem ameaçando as vítimas após a condenação. Além da segurança, a pauta de 2026 inclui propostas para tipificar o crime de violência obstétrica, combater a misoginia na internet e garantir a estabilidade no emprego para mulheres sob medida protetiva. Também há foco na representatividade política, com a busca por proteção de mulheres em espaços de poder. Sobre o ano passado, a Secretaria da Mulher fez um balanço positivo com a sanção de 25 novas leis de proteção social e interesse feminino em 2025. Entre os avanços estão a lei que prevê o uso de tornozeleira eletrônica em agressores e a norma que aumenta a pena para violência psicológica com o uso de inteligência artificial. Na saúde, passou a ser lei o direito ao exame de mamografia pelo SUS para todas as mulheres a partir dos 40 anos, além da ampliação do direito à cirurgia plástica reparadora da mama em casos de mutilação. Outra conquista de 2025 foi a reserva de 30% das vagas nos conselhos de administração de empresas estatais para mulheres. Embora o número de leis tenha avançado, as deputadas agora focam na aplicação prática dessas normas e na garantia de orçamento para que elas cheguem de fato à vida das brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, reivindica a prioridade permanente do parlamento e de toda a sociedade no combate à violência contra a mulher. A deputada afirma que a violência vai além da agressão física, incluindo abusos psicológicos e violência política.
Maria Rosas também celebra a aprovação de leis nesse sentido, destacando a que determinou o funcionamento 24 horas das delegacias da mulher. Segundo ela, é preciso melhorar a legislação e aumentar os recursos públicos para proteger o segmento feminino.
Segurança Pública.
Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, é autor do projeto que fortalece o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. Segundo o deputado, a proposta amplia a proteção diante do avanço das novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial.
Então nós transformamos em crime hediondo todas as formas de pedofilia, com penas que a pessoa que cometeu o crime, ela não vai poder pedir fiança e sair, ela vai ficar presa desde o início, vai ter penas aumentadas, penas rigorosas, para evitar, inclusive, as novidades tecnológicas, para prevenir que novidades tecnológicas sejam usadas contra a criança, como a inteligência artificial, né? Que disfarça a voz, que coloca, dá outras possibilidades de fazer vídeos pornográficos, né, com crianças.
Osmar Terra afirma que a proposta fecha brechas na legislação e reforça o enfrentamento a crimes virtuais contra crianças e adolescentes. O texto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e segue para votação em plenário.
Meio Ambiente.
Novo presidente assume a Comissão de Meio Ambiente e defende conciliar produção e preservação. A repórter Emanuele Brasil ouviu o parlamentar.
O deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, foi eleito para a presidência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Ao substituir a deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, o parlamentar definiu como prioridade de sua gestão a busca pelo equilíbrio entre o setor produtivo e a conservação dos recursos naturais. Em seu discurso de posse, Cobalcini afastou a polarização partidária e defendeu que o colegiado atua como um espaço de convergência.
Nós precisamos dar uma atenção especial à questão do meio ambiente, à qualidade de vida, é conjugar o desenvolvimento econômico com a proteção ao meio ambiente. Eu acho que eles precisam caminhar juntos. Nós vamos sim ouvir o setor produtivo, mas vamos ouvir também a sociedade civil.
Segundo ele, o foco será harmonizar a produção com a sustentabilidade, fugindo de disputas ideológicas e privilegiando o debate técnico. Cobalcini também ressaltou a urgência de o legislativo atuar de forma preventiva diante da crise climática. Ele afirmou que buscará soluções criativas na legislação para enfrentar os desastres naturais.
É um desafio muito grande, a gente precisa prestar muita atenção, precisa refletir em relação a tudo que está acontecendo e encontrar soluções, né? Mas aquilo que depender da Comissão de Meio Ambiente, as questões que envolvem a legislação, certamente que vamos buscar criatividade aqui para fazer com que nós tenhamos um ambiente melhor, que não sejamos surpreendidos muitas vezes com situações que acontecem, como a que aconteceu recentemente no estado de Minas Gerais. Então a gente tem que buscar prevenção.
Mesmo sendo 2026 um ano de eleições, o que costuma reduzir o ritmo de votações no segundo semestre, o presidente garantiu empenho para não paralisar a pauta. Valdir Cobalcini exerce seu primeiro mandato como deputado federal. Com base política em Santa Catarina, traz a experiência de 3 mandatos consecutivos como deputado estadual. Sua atuação na área ambiental ganhou destaque quando foi relator do novo Código Ambiental de Santa Catarina. Antes de chegar à Câmara, também ocupou cargos no Executivo Estadual como Secretário de Desenvolvimento Regional e de Infraestrutura. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Agricultura.
Comgás do PT do Rio Grande do Sul comemora a atualização das regras que aumentaram de 30 para 45% o percentual mínimo de merenda comprada diretamente da agricultura familiar. O deputado ressalta que a medida valoriza cooperativas e produtores locais.
Comgás afirma que a nova regulamentação prioriza alimentos in natura ou minimamente processados, o que melhora a qualidade da alimentação nas escolas públicas. Ele também destaca os repasses federais ao PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora medidas do governo federal que reduziram os custos e a burocracia para a obtenção da carteira de habilitação. O deputado afirma que o alto preço dificultava o acesso de jovens do interior ao documento.
Charles Fernandes também aponta que a iniciativa amplia oportunidades de emprego para quem depende da habilitação para trabalhar. Ele acrescenta que os pedidos passaram de 1,5 milhão no mês de janeiro para mais de 3 milhões em fevereiro.
Trabalho.
Câmara aprova projetos com reajuste para servidores do Ministério Público e criação de cargos e estrutura para o CNJ. As informações com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou, depois de muito debate e críticas da oposição, três projetos que criam novos cargos, reajustam salários de servidores e aumentam a estrutura de órgãos públicos. Um dos projetos prevê reajuste de 8% este ano, no ano que vem e em 2028 para os servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Isso vai valer para cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas. O projeto foi enviado ao Congresso pela Procuradoria-Geral da República, com a justificativa de que recompõe parcialmente os vencimentos básicos desses servidores, reajuste necessário para atrair profissionais qualificados. O projeto foi criticado por deputados da oposição, como Kim Kataguiri, do União de São Paulo, com o argumento de que aumenta os gastos públicos.
Nós não estamos num país rico em que nós temos condições de dar um aumento de salário 8% em um ano, que depois vai juro composto 8% no outro ano, depois juro composto 8% no outro ano, do dinheiro do pagador de imposto mais pobre. O dinheiro público é curto, ele precisa ser focalizado em quem precisa.
O relator do projeto, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, disse que o reajuste respeita o teto constitucional dos servidores públicos e vale para os servidores, e não para membros do Ministério Público, como procuradores e promotores. Para o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, o reajuste diminui as diferenças entre o Ministério Público e o Judiciário.
O que se propõe é uma recomposição para que haja uma realidade semelhante entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. E outra coisa, nós não estamos falando de ganho real. A recomposição integral do salário, do período, seria um percentual acima de 8%.
Outro projeto que provocou discussão no plenário cria 240 cargos e funções do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O próprio CNJ enviou a proposta ao Congresso, com o argumento de que apresenta um déficit de 105 servidores e que a expansão de suas atribuições não foi acompanhada pelo aumento de servidores qualificados. O líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, questionou a necessidade de mais servidores e criticou a atuação do órgão criado para fiscalizar o judiciário.
É uma vergonha esse Congresso Nacional aprovar, aumentar a estrutura do aparelhado CNJ Nacional. Eu pergunto aos senhores que estão em casa, CNJ serve para quê hoje? Conselho Nacional de Justiça. Para nada. A Suprema Corte faz o que quer no Brasil e nada acontece.
O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, defendeu a proposta como necessária para melhorar a atuação do órgão.
Nós vivemos aqui reclamando do Poder Judiciário. Quem fiscaliza o Poder Judiciário é o CNJ. Se tivesse criando cargo para o Poder Judiciário, eu até entendia a reclamação. Mas criar cargo para aumentar o controle externo é algo positivo. E o deputado Gilson fala, olha, são 240 cargos. É verdade. Para este ano? Não. Em 3 anos. E o custo? 10 milhões por ano. Para o orçamento judiciário? É irrisório.
O terceiro projeto aprovado também foi apresentado pelo CNJ. Ele cria um departamento no órgão para monitorar e fiscalizar as decisões dos sistemas internacionais de direitos humanos. O objetivo é monitorar o cumprimento de decisões de tribunais internacionais ou acordos na área de direitos humanos. O relator deputado Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, retirou da proposta a previsão de novos cargos e funções para o CNJ, por falta de previsão no orçamento deste ano. Todos os três projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Eleições.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, celebra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que restabeleceu o mandato do vereador Igor Lins em Cuité, reconhecendo que não houve fraude na eleição. Para ele, a sentença fortalece a confiança da população nas instituições democráticas.
Luiz Couto destaca a atuação do vereador na defesa de trabalhadores e servidores municipais. O parlamentar também menciona a participação de lideranças locais na disputa política que levou à eleição de Igor Lins.
Votação.
A pauta do plenário da Câmara se dedica nesta semana a projetos indicados pela bancada feminina, como já é tradicional nos dias que se seguem ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O repórter Cid Queiroz tem as informações.
A semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher será dedicada à votação de projetos de combate ao feminicídio, de promoção da saúde e do aumento do espaço das mulheres na economia e na política. O compromisso foi firmado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, em encontro com a bancada feminina e chancelado pelo Colégio de Líderes.
Infelizmente, por mais que lutemos aqui, o Brasil ainda tem números realmente que nos entristecem, que nos envergonham com relação às mulheres que estão, infelizmente, perdendo suas vidas, sendo mortas diariamente, Brasil afora. Isso requer de nós uma resposta dura. Eu quero aqui, na presença de todas vocês, reafirmar esse compromisso no Pacto contra o Feminicídio e termos aqui uma pauta ainda mais firme, ainda mais ousada, ainda mais abrangente no combate à violência contra a mulher.
A terceira secretária da Câmara, deputada sergipana delegada Catarina, do PSD, explica que, entre os mais de 80 projetos indicados pela bancada feminina no Colégio de Líderes, a prioridade é a aprovação da proposta que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres.
Nós já temos um marco legal muito robusto. Temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei copiada no mundo todo, é referência mundial quando se fala de combate, de proteção à mulher. Temos a Lei do Feminicídio, enfim, o marco legal nosso é muito robusto. O que é que falta? Falta a execução lá na ponta. E essa execução falha justamente por conta da falta de orçamento e de coordenação.
Segundo a delegada Catarina, a proposta garante recursos no orçamento federal às ações de enfrentamento ao feminicídio e de garantia de vida das meninas e mulheres.
E esse projeto de lei, ele vem justamente trazer isso. São 5 bilhões que estão sendo pedidos através desse projeto. A ideia é que a União, né, que o governo federal, ele disponibilize dentro do seu orçamento 5 bilhões para o combate à violência contra a mulher lá na ponta, nos estados e nos municípios. Isso de forma gradativa durante aí os próximos anos.
Também estão na lista de prioridades da bancada feminina o projeto que inclui na Lei Maria da Penha a violência vicária, que é o homicídio ou a ameaça aos